Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
A reforma política está entre as prioridades do Congresso Nacional e nos debates que surgem já existem propostas que mudam significativamente a maneira de se organizar uma eleição no Brasil. No Fique por Dentro da Lei de hoje, vamos falar sobre legislação eleitoral e sobre as perspectivas de mudança nessas leis. Nosso convidado é o advogado Arnaldo Versiani, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, Versiani.
Bom dia.
Primeiramente, eu gostaria que você situasse o nosso ouvinte. Que leis hoje regem uma eleição no Brasil?
Atualmente, além da Constituição Federal, que prevê algumas regras sobre o processo eleitoral, forma de escolha, basicamente as eleições são regidas pelo Código Eleitoral e pela Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997, que vem passando por algumas reformas, geralmente às vésperas de algum período eleitoral, principalmente eleições parlamentares, federais, estaduais e presidenciais.
Antes de entrar nos pontos que estão surgindo agora como pauta da reforma política, eu queria relembrar a mini-reforma eleitoral que foi concluída pelo Congresso em 2009. Essa mini-reforma trouxe novidades, né? Até então não se discutia, por exemplo, a propaganda política via internet. Como é que você avalia a introdução desse novo mecanismo na dinâmica eleitoral?
A mini-reforma eleitoral de 2009, realmente ela trouxe algumas novidades até no campo do processo eleitoral em si. A introdução da internet, na verdade, eu pessoalmente avalio como um certo retrocesso, porque já em 2008, pelo menos, quando as formas de comunicação via internet começaram a pipocar mais no Brasil, elas não passavam por nenhuma forma de regulamentação. E esse tema foi objeto de muita discussão no TSE, se não me engano realmente em 2008, mas o tribunal preferiu dizer que a internet seria mais ou menos um campo livre para qualquer forma de propaganda, debate, discussão de ideias, etc. Mas infelizmente o Congresso em 2009 resolveu incluir essa forma de propaganda da internet com um certo regramento, e isso ao meu ver significou um engessamento de formas de comunicação, e que inclusive até a fiscalização desse meio é um pouco difícil para a Justiça Eleitoral. Melhor teria sido se o Congresso deixasse realmente com maior liberdade a propaganda na internet, como, se não me engano, é até uma proposta de hoje.
Mas isso não transformaria a internet num veículo diferenciado em relação, por exemplo, à TV e o rádio?
Com certeza, mas o problema é que como a internet é um meio mais fácil de acesso, inclusive é um meio talvez mais voluntário, porque embora também o rádio e a televisão sejam meios voluntários, né, afinal, cada um liga a TV ou liga o rádio, sintoniza uma estação ou muda para um canal quando ele está querendo assistir, mas na verdade não são tantas opções assim que ele tem, por exemplo, na televisão aberta. Mas já na internet, para ele entrar num determinado sítio ou numa determinada página, realmente precisa de um ato de voluntariedade maior do que tanto na televisão quanto no rádio.
Então, na sua opinião, o ideal mesmo é que se revisse essa questão da internet nessa oportunidade, de repente, se isso for discutido?
Talvez sim. Talvez fosse um bom momento, já que os políticos, quer dizer, a sociedade de um modo geral, já sabe de eventuais defeitos, virtudes e qualidades da propaganda na internet, pelo menos desde a eleição de 2010, ou seja, pelo menos já temos aí duas eleições, de 2010 e 2012, para um certo parâmetro. Eu acho que caberia ao Congresso realmente examinar se é o tempo de ampliar a propaganda na internet, acabar com certas restrições, ou então impor ou prever certos mecanismos que possam até facilitar a fiscalização.
Nós estamos conversando com o advogado Arnaldo Versiani, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, sobre as leis que regem as eleições no Brasil. Versiani, o tema da reforma política está no noticiário político do momento. Há muita expectativa sobre quando é que vão valer essas novas normas. A reforma tem que terminar até outubro deste ano para valer na eleição de 2014?
Bom, esse tema é um tema muito sujeito a discussões. Eu, pessoalmente, sempre achei que qualquer questão que afetasse o processo eleitoral, diga ele respeito, por exemplo, à propaganda, forma de financiamento, inelegibilidade e várias outras questões, se a Constituição prevê que o processo eleitoral deve estar concluído até um ano antes de cada eleição, eu sempre pensei que isso atingisse atingisse tudo que dissesse respeito a uma eleição, que diga respeito a partido político, a candidato, a eleitor, prestação de contas, propaganda, etc. Mas o Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, tem dito que, por exemplo, em caso de prestação de contas, já decidiu assim de uma forma, outros ilícitos eleitorais, como compra de votos, que não haveria necessidade de respeitar esse prazo de anualidade, ou seja, com as vésperas de um ano de eleição, que haveria algumas outras matérias que pudessem ficar fora desse prazo de um ano exigido pela Constituição Federal. Eu acho que vale relembrar, mesmo no campo de inelegibilidades, por exemplo, quando foi muito discutido a respeito da aplicabilidade da lei da ficha limpa em 2010, ela foi aprovada em junho, quando as eleições ocorreriam em outubro, e o Supremo Tribunal Federal se dividiu entre 6 votos dizendo que ela não se aplicava e 5 votos dizendo que ela se aplicava. Então, acho que valeria a pena realmente aguardar quais seriam as novas regras para saber, no campo de incidência de cada uma delas, se elas se aplicariam para as próximas eleições ou não.
Um dos debates que se faz dentro da reforma política é a questão do financiamento público de campanha. Mas há muita desinformação também sobre o financiamento privado. Você poderia diferenciar um do outro?
Claro, hoje, inclusive no Brasil, é até bom essa diferenciação, porque o Brasil adota um sistema misto, ou seja, ele se divide entre financiamento público e financiamento privado. O financiamento privado é que talvez a gente saiba mais fácil de definir, é o financiamento que nós, por exemplo, né, cidadãos, pessoas físicas, destinamos a partidos políticos, a candidato no período eleitoral e também do lado das pessoas jurídicas, ou seja, sociedades, qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica que pode doar. Esse é basicamente o financiamento privado, que no Brasil ele tem um teto e esse teto corresponde, por exemplo, a um percentual que para as pessoas físicas é de 10% dos rendimentos do ano anterior e da pessoa jurídica 2% do faturamento do ano anterior. Essa seria, então, basicamente a forma de financiamento privado. E no Brasil, o financiamento público ele acontece também basicamente de duas formas. Ou com a utilização do fundo partidário, que é um fundo que, como o próprio nome indica, ele é dividido entre todos os partidos políticos, e esse fundo ele é integrado não só por recursos da União, um determinado valor por cada eleitor, se não me engano, acho que a última vez o valor é situado assim, mais ou menos entre R$3 a R$4 por cada eleitor do Brasil, que são 130 milhões, e multas que são aplicadas em processo eleitoral. Todos esses recursos participam de um fundo e esse fundo é dividido de acordo com a proporcionalidade de cada partido político dentro da Câmara dos Deputados. E outra forma de financiamento público que o Brasil tem, por exemplo, é a propaganda, tanto no rádio quanto na televisão, que embora a gente não pense dessa forma, mas é uma espécie de financiamento público, porque as empresas, por exemplo, de televisão e de rádio, elas têm o direito de abater aquele horário eleitoral gratuito que nós conhecemos no período de 45 dias antes da eleição. Todas as empresas têm o direito de deduzir essas despesas do seu respectivo imposto de renda. Então, não deixa de ser uma forma de financiamento público também das campanhas nessa parte.
E, Verciane, hoje o partido não pode receber de quem?
Hoje há certas formas que o partido é vedado, por exemplo, algumas fontes, por exemplo, estados estrangeiros. A própria Lei 9.504, ela contempla todas as formas de recursos de campanha que um partido político pode receber ou não, mas não são tão poucos assim não. Aqueles que recebem recursos públicos, como por exemplo sindicatos, a própria União, Estado, Município, todas essas pessoas de direito público não podem doar valores nem para campanhas políticas e nem para o partido de um modo geral.
Uhum. Então, governo estrangeiro, órgãos públicos, entidades
sindicais... Entidades que recebam, basicamente, recursos públicos.
Certo.
Essas entidades não podem doar.
Tá aí, então. Hoje a gente ficou sabendo quais são as leis que regem as eleições no Brasil. Falamos da mini-reforma eleitoral que aconteceu em 2009, das perspectivas de uma nova reforma já valendo para as eleições de 2014 e do financiamento de campanha, diferenciando o que é financiamento público e privado. Na próxima semana, essa conversa com o ex-ministro do TSE, Arnaldo Verciane, continua. Vamos falar sobre voto distrital, voto proporcional, listas, coligações eleitorais, cláusula de barreira e suplência no Senado. Até o próximo, fique por dentro da lei.
Você ouviu? Fique por dentro da lei. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Escreva para nós. radio@senado.leg.br ou então ligue grátis para 0800-6122-11. Fique por dentro da lei. Uma produção Rádio Senado.